e conto sempre uma história de um teste cego, que era um teste sobre cortinas, em que o público que vota não está a ver qual é o instrumento a ser tocado, e participaram, se não me engano, cinco instrumentos, um Strad, outros antigos e de luthiers contemporâneos, e o mais votado foi um contemporâneo, não foi o Strad. Eu ouvia vinis, ouvia rádio, mas eu tinha colunas, a sala não era muito grande e tinha sensações de ouvir música que eu ainda consigo pensar nela. O som tem muito que se diga. Essa parte estavam a falar do som que os instrumentos tinham quando foram construídos. Deve estar mais próximo ao som que os instrumentos quando foram construídos pelos estes luthiers contemporâneos que fazem instrumentos hoje em dia. Pronto, estou a
Certo.
falar, não é? Nós agora ouvimos o Strad 300 anos depois e estamos a comparar com um instrumento novo.
A convidada do episódio de hoje do podcast Música e Som acolheu a profissão que exerce atualmente por causa de um infortúnio. Catarina Torres estudou contrabaixo no Hot Club de Portugal e no Conservatório Nacional até o 5º grau. Infelizmente, uma lesão no cotovelo esquerdo havia de pôr fim aos seus estudos musicais. Perdemos uma contrabaixista, mas ganhamos uma luthier especializada no restauro de contrabaixos. A sua formação passa por um bacharel em Conservação e Restauro de Instrumentos Musicais pela Escola Superior de Conservação e Restauro, e uma licenciatura em Conservação e Restauro de Instrumentos Musicais de Corda na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Lisboa. Em 2016, criou juntamente com o luthier alemão Kai Daze o Atelier Torres e Daze, na zona de Belém. Este atelier é especializado no restauro de instrumentos de corda friccionada, abrangendo desde o violino, a viola de arco, o violoncelo e o contrabaixo.
Este episódio tem o patrocínio de Haja Som, a criar sistemas de música desde 1986. Aconselhamento na seleção dos equipamentos e na otimização dos sistemas. Giradiscos, streamers, amplificadores, colunas e acessórios das melhores marcas. Visite-nos em hajasom.net.
Catarina, obrigado por nos receber aqui no seu ateliê.
Obrigada eu pelo convite. Bem-vindos ao ateliê.
Obrigado.
Que é onde nós trabalhamos nesta área de restauro, construção, manutenção. Fazemos isto tudo um pouco.
Se calhar perguntas.
Já agora, o nós são além,
o nós,
além da,
sou
da
eu
Catarina?
E o Kai. Somos luthiers. Eu tenho formação em conservação e restauro. O Kai tem mesmo formação em construtor de instrumentos.
Okay. Portanto, complementam-se um
ao outro. Complementamos, é verdade.
A pergunta se calhar que se põe era explicar se calhar aos nossos ouvintes que não podem não saber o que é que significa.
Um
o que
luthier.
Exato. Que profissão é esta? Ser um luthier.
Um luthier é uma palavra que vem da laúde, lute, que vem da construção dos instrumentos e hoje em dia é uma palavra adotada internacionalmente. Em Portugal existem palavras que se podem usar e devem, como o violeiro, o guitarreiro, o organeiro, que são construtores destes instrumentos. Eu, particularmente, não me identifico, porque, como só trabalho em contrabaixos, não há uma palavra que descreva a construção de contrabaixos. Como não trabalho em violinos, trabalho de vez em quando em alguns projetos, não sou violeira, então a palavra luthier, o Kai é alemão, pronto, viveu muitos anos em Inglaterra e a nossa língua é inglês.
Okay.
Ainda não falamos em português. Eu não aprendi alemão, né? mas aos poucos o Kai vai falando mais português e então a palavra luthier ficou, por isso
claro.
Uso muito. Pronto. Em Portugal, a maior parte dos luthiers são estrangeiros, pessoas como o Kai que fizeram escola de luteria em Inglaterra, França, Alemanha, Itália e que se instalaram em Portugal. Pronto. Com o tempo, acho que cada vez há mais portugueses e mais senhoras, por isso também é...
Muito bem. Então, mas nós estamos aqui no vosso ateliê em Lisboa estamos no piso de entrada, onde temos uma série de bancadas e de ferramentas. Explique-nos um pouco, antes de passarmos ali para baixo e nos sentarmos a falar mais calmamente, explique-nos um pouco o que é que estamos a ver, o que é que se faz aqui em cima.
Exato, então estamos aqui na zona de Belém, temos luz natural e eu ocupo duas bancadas, porque os contrabaixos são muito grandes.
São muito grandes.
O Kai, se pudesse, também ocupava mais, mas temos a bancada de trabalho e temos as ferramentas que precisamos. Desde formões, goivas, as planas, a coleção de planas de todos os tamanhos, mesmo a mais pequenina, a umas maiores. E trabalhamos, o nosso trabalho é essencialmente manual, com estas ferramentas, facas que adaptamos
agora que falou em adaptar, ia-lhe perguntar precisamente isso, Catarina, que é, estas ferramentas são ferramentas de trabalho de madeira, portanto, planos, formões, etc., mas há também ferramentas específicas para este tipo de trabalho? Ou, basicamente, vocês usam as ferramentas tradicionais do trabalho da madeira, adaptando-as a esta função?
A generalidade são ferramentas de uso de talha de madeira, que umas mais que outras são mais adaptadas aos objetos, aos violinos, às curvas, estas coisas.
Certo.
Existem ferramentas como esta, que eu não sei o nome em português, que é uma espécie de, acho que em inglês chama-se reamer, é um afiador ao contrário, porque temos que fazer este furo do botão.
Ok.
E é uma lâmina.
Portanto, o furo do botão é o que fica na base do...
Na base do violino, por exemplo, e este que é enorme, num contrabaixo, tem um espigão. É uma ferramenta de corte. Esta é específica da área dos instrumentos musicais.
Ok.
E do contrabaixo. A do violino depois começam a ser mais pequeninas.
Portanto, é uma espécie de... Para os nossos ouvintes que, obviamente, não...
É um furador, não podem ver, não é bem furador, mas
certo,
é um cortador cónico.
Certo. Uma espécie de broca sobredimensionada.
Exato.
Manual.
Exato, manual, exatamente. Mas depois há grampos, que são os acessórios das colagens, que, por exemplo, estes. Eu fiz alguns à mão, estes agora já compramos. Para os contrabaixos são assim, para os violinos são mais pequenos. Isto pode-se aplicar ao outro, mas os instrumentos têm uma caixa, não é? Estes instrumentos não têm parafusos nem pregos. São fechados com cola, simplesmente. São tampas coladas e são ferramentas muito básicas. O instrumento nasceu há bastante tempo, há uns 500 anos, e foi sofrendo alterações até que se chegou a esta forma que hoje em dia foi aceito como a melhor produtora para o som. Fizeram-se muitas experiências descartadas.
Ou seja, é um resultado de uma evolução de 500 anos.
Exato. Com a escolha das madeiras, certo. E os grandes mestres italianos foram quem definiu o caminho para aquilo que usamos hoje em dia.
Ou seja, o Stradivari era um luthier.
Exato.
Ok.
Era um liutaio. O italiano não é sempre bom.
Ok. Muito bom.
Esses mestres depois guiaram agora o que se usa em termos de técnicas, em termos de materiais, a madeira de espruce, que é um abeto especial que vive naquelas regiões, o acer, ou o maple, para as ilhargas e as costas, e igual no violoncelo, no contrabaixo. Foram também usadas outras madeiras, como o chopo, como o castanheiro, os americanos têm outras árvores, adaptam, não é? Pronto. E isso faz toda a diferença no som, todos os instrumentos são diferentes, mesmo construídos nas mesmas nas mesmas madeiras, têm espessuras diferentes, têm mãos diferentes, não é? Isto é uma coisa tão... Há tantas variáveis...
Mesmo em instrumentos de preço mais modesto e que sejam produzidos mais em série, mesmo aí haverá sempre diferenças, nenhum é igual exatamente ao outro.
Exato. Claro que é conforme... Eu costumo dividir em quatro fases, que são os de fábrica, os de ateliê, ou três, e os de autor. As fábricas podem ter vários tamanhos, em que as máquinas fazem quase o trabalho todo.
Okay.
Aqueles que nós conhecemos são feitos por homens e mulheres, mas são chineses, em que a mão de obra é barata, mas em que há um que faz só a voluta, depois se calhar da máquina já ter passado, e depois acaba a mão, que ele é uma pessoa a fazer, mas faz não sei quantos por dia. Não é?
Claro.
Depois há os de ateliê, que é um grupo de pessoas que todos trabalham para o instrumento final. E depois
é uma pequena manufactura, no
fundo. Exato, que também se calhar tem as suas tarefas. E depois há instrumentos que uma pessoa só, desde a madeira bruta até ao resultado final, tem só uma mão. Aí temos um instrumento de autor.
Ok.
Eu nunca construí nenhum de autor, mas já participei em instrumentos de ateliê, do nosso ateliê.
Okay.
Gosto muito da parte do verniz.
Já parte do acabamento.
Lá está, acabamento. Lá está, que é a sua especialidade. Também tem a ver com a reparação e
as partes do acabamento do restauro. Exato, o restauro não é só a parte do verniz. Gostava de um dia achar que sou especialista em alguma coisa ou disso. Mas na verdade, todas as áreas, desde a construção ao restauro e aos acabamentos, é tudo tão especializado, se quisermos, é um mundo infindável de materiais, técnicas, e hoje em dia há a introdução de materiais novos, que eu acho que no futuro, os meus futuros colegas, não é, do futuro, se calhar estão a restaurar instrumentos feitos em carbono, em material compósito, alternativo, certo, ecológico. Já há material alternativo ao ébano.
Então, mas Catarina, voltando um bocadinho atrás, queríamos saber um bocadinho mais sobre si. E em concreto, como é que uma mulher vem parar esta profissão? Não é muito comum, pois não? Apesar de tudo.
Eu acho que não é comum, mas já calhar começa a haver mais mulheres no meio
Da sua geração?
Pensando então, como é que isto começou? Por acaso está ali uma fotografia? Não é? Aquilo tudo começou ali com aquela menina,
aqui,
de 18 anos,
okay,
a querer tocar contrabaixo.
Que era a Catarina.
Que era, sou eu, pois era eu, na minha outra vida, que é esta aqui e aquela ali. Isto por acaso foi uma sessão de ensaio no Hot Club, há muitos anos.
Fazia parte de uma banda de jazz, era?
Eu entrei para a escola de jazz e aquele era o meu combo. Aquele foi o meu primeiro combo, eu ainda não tocava assim nada especial, não é? Tocávamos um blues e umas coisas, e éramos quase só meninas. Por acaso ali está era um guitarrista, mas éramos três meninas, pianista, contrabaixista e baterista. E começou, eu acho que é isso, eu acho que isto tudo começou...
O gosto pelo instrumento começou por aí.
Pelo contrabaixo.
Okay.
Com isso, e no ano em que eu entrei para a música, para o Hot Club e para o conservatório, a estudar contrabaixo, entrei também para a escola de restauro. E a escola é um curso de bacharelato, 4 anos, e para mim começou a fazer muito sentido os objetos não serem pinturas nem esculturas, como os meus colegas, e serem instrumentos musicais.
Okay.
Comecei a ter, porque são instrumentos que têm muitos materiais diversos, não é só um só, e isso para mim já é mais interessante, não é? Por exemplo, ali temos o marfim, as madrepérolas, metais, madeiras, papel, tecido, os instrumentos musicais têm tudo. E isso era bastante interessante, então foi assim que tudo começou. Entretanto, a parte a parte musical em si sofreu um percalço, para mim, bastante triste, porque fiz uma lesão muito nova.
Oh.
Tinha a lesão do golfista, que é uma epicondilite aqui no cotovelo esquerdo, e no meu terceiro ano, então começando tarde, aos 18 anos, 3 anos depois eu já tinha imensas dores. Aquilo já... Eu não conseguia tocar, fui teimosa, ainda continuo no WOT a querer tocar, mas depois doía e que não conseguia, e no conservatório também ainda fiz até ao quinto grau, repeti o quinto grau e depois acabei por desistir, porque entretanto depois o curso de restauro continuou e eu fui para a Holanda fazer um estágio.
Ok.
Pronto, mas voltando atrás, tive uma lesão e não conseguia ultrapassar, tinha muitas dores. O ensino da música é preciso praticarmos como um desporto, é estar completamente envolvida, essas seriam horas, e eu nem meia hora conseguia. Pegava no instrumento, mal fazia força, sentia picadas, todos os dias.
É muito comum esse tipo de lesões?
É muito comum, eu já percebi que eu tenho tendência para ter este tipo de lesões e problemas de articulações, ou sou fraquinha de músculo, não sei, é isso tudo junto. Porque há pessoas magrinhas e isso também que não têm problemas nenhuns, e há outros que têm problemas.
Eu estava-me a lembrar precisamente de uma violoncelista que eu adorava, que era a Jacqueline Dupré.
Pois.
E ela não era propriamente
fraquinha,
uma mulher muito grande, nem muito forte, parecia-me, pelo menos. Parecia-me bastante frágil até.
Exato, mas a doença dela eu acho que é uma doença mesmo mais complicada.
A doença dela, sim, foi complicada. Foi. A doença dela foi muito complicada.
A mim foi mesmo muito complicada para mim, porque eu não estava a conseguir recuperar, O tempo avançava, eu continuava no estudo de restauro e no ano em que eu fui bolseira da Gulbenkian e fui para a AIA fazer o meu estágio final do bacharelato, achei, ok, aqui é a pausa que eu preciso, porque eu estava teimosa. Eu inscrevia-me na escola
e voltava.
Continuava a manter as duas coisas em paralelo?
Tudo, as três coisas ao mesmo tempo. Teimosa a querer ir às aulas, depois não conseguia estar na orquestra e só à formação musical e ao coro. Tenho 5 anos de coro, não era conservatório, mas não de contrabaixo, porque o contrabaixo começou a ficar para trás. E não eram horas suficientes para eu conseguir avançar. Porque foi difícil fazer aquele luto, ok, não consigo tocar, mas quando cortei com a escola de música, ou as escolas de música, hoje percebo que acho que teria sido bom para mim continuar com qualquer coisa, nem que seja com cantar, ou continuar na música de alguma... ou fazer música.
Uhum.
Porque nessa altura fiz mesmo um corte. E o luto durou muito tempo. Até que, uns anos mais tarde, comecei a trabalhar nos contrabaixos. E isso foi porque os meus colegas do conservatório, amigos e músicos, começaram a pedir, ah, mas se calhar consegues colar isto, se calhar consegues. E pronto. Isto, assim voltando atrás, o meu percurso na conservação e restauro, o objetivo profissional era como conservadora, restauradora, para trabalhar em peças de museu, em que os instrumentos não é perdem a função musical, mas têm uma acima desta, que é a função de ser preservados para o futuro. Claro. Os instrumentos não estão ali para a sua função musical, que têm desgaste.
Daí o seu trabalho depois no Museu da Música.
Exato. Depois fui fazer um estágio profissional e, infelizmente, não tive trabalho como emprego, como eu esperava. A minha carreira não seguiu e ficou, basicamente, 20 anos interrompida porque a cultura não tem apoio e o museu só este ano, ou ano passado, é que empregou pela primeira vez uma conservadora restauradora. Eu não fiquei 20 anos à espera,
claro,
e segui a minha vida. E foi mais ou menos isso. Seguindo a minha vida, comecei a trabalhar na altura, queria trabalhar em cordofones, era isso que eu gostava. Claro que gostava muito do contrabaixo, mas para mim estava longe de imaginar que podia fazer o trabalho dos luthiers, porque eu via a minha vida restauro, museus, peças para expor, não para tocar. Uhum. E quando os meus amigos e colegas me perguntaram, eu comecei a ver, então, mas espera aí, mas se eu consigo fazer isto, também consigo fazer isto, se eu consigo fazer isto, posso ajudar naquilo. E isso foi uma coisa muito gradual. Não foi rápida como eles que aprenderam numa escola,
claro,
em 3 anos já constroem tudo. Eu sinto sempre que dei a volta um ganho ao contrário. Eu tive a teoria do restauro e a ética toda, que nem por isso uso hoje em dia para os músicos.
Certo.
E dos materiais, algum conhecimento, mas a técnica da construção, de como é que funciona, isso tudo, tive que aprender e sinto que aprendi com os músicos, que também me davam muito feedback. Isto não está a soar bem, não é assim que eu quero, aquela outra pessoa não consegue fazer e eu acho que o segredo, ou um dos segredos, é perceber isto também. Claro que eu tive que aprender a trabalhar com formões e isso tudo, é tudo válido. E não sei, e pronto, aprendemos todos os dias, porque para ser bom numa coisa tem que se fazer. Não é que agora é muito mais fácil fazer um cavalete, mas eu, quando comecei, demorava uma semana a fazer um cavalete com trabalho. Demorava o meu tempo, agora demora um dia, e mesmo assim, ou dois, ainda acho que sou lenta. Claro que aqui na dinâmica do ateliê faço muito mais,
certo,
outras coisas num dia, não é?
Então, mas já agora que estamos a falar nisto, uma vez mais aqui para esclarecimento de pessoas, a começar por nós, menos dentro disso, o que é um cavalete de um contrabaixo?
Um cavalete é esta peça, que aqui não está, mas eu posso apontar aqui. É uma peça fundamental na função musical do instrumento. Eu acho que os cordofones dedilhados, como as guitarras, os alaúdes, que está ali um, têm... aquilo não é bem um cavalete.
Cordofone é o termo genérico que abarca todos os instrumentos de corda. Okay. Acústicos.
Acústicos, exato. O cavalete, neste caso,
é esta peça.
Que não é colada,
okay,
e que ajuda a transmitir as vibrações das cordas,
okay,
através dos pés para o tampo harmónico, do tampo harmónico através das ilhargas e da alma. Estes instrumentos têm alma,
uhum,
que é ali aquela peça de madeira,
certo,
um pauzinho,
uhum,
ao tampo das costas e tudo junto fazem o som dentro da caixa de ressonância.
Okay.
Nas madeiras, nas guitarras ou bandolins, a ponte também chamam ponte. Pronto, o cavalete é diferente, pode ser noutros materiais, em osso, e é uma peça mais baixinha. Aqui temos esta altura toda, porque este instrumento é um instrumento de corda friccionada, na origem, onde precisa de um arco e precisa desta altura para termos a amplitude aqui do arco.
Uhum.
O arco em madeira e crinas de cavalo, este não tem muita resina, mas faz esta vibração e temos aqui esta amplitude para podermos.
Certo.
E daí, pronto, muita coisa é importante para a projeção do som.
E portanto, eu hoje, então, voltando aqui à vaca fria, o cavalete era algo que no início tinha alguma dificuldade, entretanto ganhou um know-how e hoje consegue num dia fazer.
Lá está, porque eu não tive um professor que me disse faz assim, faz assim. Eu comecei sozinha a tentar copiar o trabalho. Depois partilhei ateliê com um luthier, em que via-o trabalhar e pedia-lhe ajuda, mas não era exatamente uma relação de professor, ou como esta profissão começou, se formos andar no tempo atrás, a profissão, pronto, os mestres depois tinham aprendizes. E estamos a falar de uma altura de organização social muito diferente daquilo que temos hoje em dia. Entrava-se para um ateliê ou para uma oficina para aprender com o mestre.
Tínhamos essa pergunta na caixa, por acaso.
E eram esses... se calhar entrava a varrer o chão, depois entrava a raspar não sei o quê, a tirar a espessura, depois havia outro que já fazia outra coisa. Pronto, ajudantes na oficina. E depois eram escolhidos. Eu entrei logo... com os meus clientes, pronto, a dividir despesas, neste caso a dividir o espaço, e fui gradualmente crescendo assim, a trabalhar com os contrabaixistas, que no início eram pessoas que eu conhecia, eram os meus professores, os meus colegas, hoje em dia...
Muito bem, então, mas o curso que tirou foi de restauro, certo?
Conservação e restauro.
Existem cursos em Portugal de luthier especificamente hoje? Ou continuam a não existir?
Portugal é um país pequenino e dentro da área da cultura falta muita coisa. Como eu estava a dizer fora dos microfones, hoje em dia já há alunos de contrabaixo a começar com 6 anos. Entram na escola e agora não sei exatamente se é um ensino integrado ou ensino articulado,
certo,
em que têm a escola primária com um instrumento musical. Pô, os instrumentos todos, acho eu, conservatório e outras escolinhas, ou alunos externos que vão ter a música. Agora perdi-me. Isto era para dizer o quê?
De que não há ainda um curso de...
Ah, exato.
De
luthier. E com isso, o ensino mesmo da música destes instrumentos não é muito comum. Temos alguns conservatórios, que é uma escola do Estado, em que fazem testes de admissão, mas não é acessível a todos os estudantes. Não é? E com isso há menos pessoas a tocar instrumentos.
Sim.
E com isso há menos público. E com isso há menos música.
Há menos tudo.
Não é? E com isso escolas de construção de violinos não há.
Claro.
O mais conhecido hoje em dia, a família, que já não é vivo, mas tem descendentes que são luthiers, é a família Capela. Em Espinho, que pronto, ganhou fama também. O senhor começou a fazer uns trabalhos, era carpinteiro, alguém. Ele ficou curioso com o violino, alguém lhe pediu para mexer a alma, numa aflição que a alma também pode cair, e com isso também foi aprendendo e fazendo.
Portanto, uma vez mais, uma autodidata...
Uma vez mais, exato, não é? Claro que
foi, ganhando com a experiência que o próprio mercado cá lhe ia proporcionando.
Exato.
Sim, mas essa família já tem...
Anos 30 ou 40.
Mas essa família já vai na quarta geração, acho eu, terceira.
Vai na segunda. A seguir.
Não é,
esse era o avô.
Não era a terceira?
Os filhos dele, um deles foi para a Itália fazer formação, se não me engano. E o neto, pronto, por isso são
três
gerações com o avô.
Terceira geração.
Sendo o primeiro.
Okay.
Hoje em dia há mais, e há mais portugueses, felizmente, curiosos. Mas são pessoas que vão para fora ou que começam de outros instrumentos.
Mas a fazer de raiz deve ser
a
muito
fazer
poucos,
de
não é?
Raiz
deve ser
são
talvez
poucos.
Essa família e pouco mais.
nós construímos aqui, não é? Mas português há mais, agora há mais. Pessoas que nos últimos 20 anos foram para fora e voltaram. Outros ficam lá.
Não é? Pois, já não regressam.
Outros também... Houve uma escola nos anos 80, quando eu estava no restauro, quando eu entrei para a faculdade, percebi que tinha havido um curso nos anos 80 no Estoril com 4 alunos.
Que interessante.
E que depois, seguindo, depois ainda me cruzei com algumas dessas pessoas. Um não seguiu a área, o outro hoje em dia está em França, um faleceu e eu acho que ainda há um terceiro que também acho que não ficou na área. Pronto, por isso, dos alunos daquela escola de 4 alunos, nem sequer, pronto, nem sequer está em Portugal. Se não me engano, sim, acho que é isso. E o professor ainda está, está no Porto. Okay. Que era o Lutia que trabalhava para o conservatório quando eu era aluna, que era o Mater. Okay. Mais uma vez um francês, penso eu. Mas sim, há um mundo assim pequenino de pessoas que ainda a formação não é cá. Claro que depois da formação eu estou a aprender muito com o CAI e consigo avançar em coisas que eu antes também não me deixava porque não sabia fazer, não fazia. E com a ajuda do CAI também consigo ter esse apoio para continuar a evoluir, também a aprender pronto, nessa área, não é? Aqui está o meu primeiro violino ainda não construído, porque eu também, sendo perfeccionista e assim muito exigente, digo esta coisa que acho que não se devia dizer, que eu ainda não me dou ao luxo de poder só construir, ainda tenho que manter a loja, tenho que trabalhar primeiro e um dia, ou dar-me tempo para fazer os meus projetos, é um bocadinho difícil para mim, porque acho sempre que está tudo, porque tenho lista de espera, tenho muitas pessoas à espera, tenho trabalhos grandes, precisam de muito trabalho, muitas horas, não sou muito rápida a fazer, sou exigente e quero sempre tudo bem feito, pronto, isto tudo acho que não me ajuda nessa coisa de ser rápida e de...
Então, mas isto significa,
e esta será a prova, isto será a prova
que esse continua a ser o seu objetivo último.
Se calhar o violino é, eu preciso construir um violino antes de construir um contrabaixo.
Certo.
E eu precisei de fazer esta antes de fazer uma num restauro num contrabaixo. Eu tive que fazer esta, veluta. Não estamos aqui a falar de uma veluta de um violino. Antes de achar que conseguia fazer uma num restauro, tive que fazer uma cabeça. Toda de raiz, pronto, por isso vou dando assim os passos conforme as coisas também se vão acontecendo, mas no meu dia-a-dia, o meu trabalho é mesmo fazer pequenos restauros, ou grandes, como este, instrumentos abertos, com fraturas, precisam de ser reforçadas por dentro, ou fazendo a manutenção dessas peças que estamos a falar, o cavalete está empenado, precisamos de fazer um novo, o músico acha que o som não está bom, o cavalete é muito antigo, temos que substituir. A alma que está no sítio errado.
O cavalete fica sempre montado.
O cavalete
depois
fica
de colocado ali no lugar, apesar de tentar ter dito
há
pouco.
É só a contenção das cordas.
É só a contenção das cordas, não
o
leva
músico
cola.
Está proibido de mexer,
não mexe naquilo.
Senão a alma cai.
Okay.
E a alma é colocada com ferramentas, mas sem abrir o instrumento.
A alma também não leva cola.
Não.
Não é colada, portanto.
A alma tem que vibrar livremente e pronto, transmitir as suas posições.
Okay.
E é uma peça que... Agora, voltando aos materiais, certo. As madeiras reagem ao clima, principalmente à umidade relativa do ar.
Contraem,
seco,
expandem.
E a alma também. As mudanças que os músicos... Ah, o instrumento ficou muito estridente. A alma está apertada. Temos que dar um toquezinho e ajuste. Nós dizemos que os músicos deviam ir pelo menos uma vez por ano ao luthier. Mas há instrumentos que reagem mais. E nós sentimos que podemos ajudar um instrumento. Se o músico... Às vezes não são as cordas que não estão bem, são cordas com tensões diferentes. A alma pode ajustar e contrabalançar. E a alma, eu também digo que é um equalizador. Conseguimos equilibrar o som, o volume das cordas, o timbre ou a textura pela posição onde a colocamos. Isso é uma questão de milímetros e tem que estar bem ajustada.
Okay.
Pensamos nós que para ter o som o melhor possível, todas as partes têm que estar ajustadas na perfeição. Depois vêm aqueles instrumentos que arrasam com estas teorias que mostram que o instrumento todo partido, com o tampo afundado...
E apesar de tudo, estava a tocar bem.
Exato.
Incrível.
E claro que depois pronto, há muitos... Se eu disser que soa bem, se outra pessoa disser isto, o gosto, eu acho que cada pessoa tem a sua... Ainda bem, pronto, tem a sua visão. E é... Pronto, mas assim no geral, não é? O mais importante é que o músico goste.
Muito bem. Então, mas esta quase que revisão que os instrumentos deveriam ter pelo menos uma vez ao ano, é muito diferente de uma revisão de um automóvel, porque essa é basicamente científica. Sabes o que é que se tem que fazer, faz-se e acabou-se.
Exato.
Aqui, muito do que nos está a descrever é feito a partir da experiência do luthier. Há regras, há guidelines, mas não há regras exatas e específicas que digam: se eu fizer assim, o resultado será este, se eu fizer assado, o resultado. Existem?
Existem.
Ok.
A experiência dá-nos isso. Eu olho e já sei porque é que está mal. O músico nem precisa dizer.
Okay.
Ou eu experimento, lá está. Eu estudei 3 anos, muito básico, não é? Mas deu-me o suficiente para eu perceber onde é que se põe os dedos. Eu não faço música hoje em dia. Lá está, cortei com as coisas todas. Eu faço sons e sei como é que se faz uma escala, ou duas, se quiser, e se quiser estudar. Ainda me dói um bocadinho o braço. E há dias que sinto que isto ainda cá está. Mas eu, não fazendo música, percebo coisas básicas. E é isso, olhando, se calhar no carro, agora não tenho noção, mas é olhar que os pneus estão gastos. É preciso novos. Percebemos que está na altura de trocar. Eu aqui também percebo, se está mesmo torto, se está caído, se está... percebo que está na altura. E eu, lá está, eu às vezes também faço esse exercício de perceber o que é que o músico está a dizer para confirmar aquilo que eu estou a ver.
Não. Claro.
Porque se ele não diz, e se não for um orçamento, se for muito caro uma coisa que ele não nota, acho que podemos passar para depois. Eu percebo que está ali, não se vai gastar dinheiro naquilo, vai-se focar naquilo que ele está mesmo
certo.
Aqui. Porque são tudo, são trabalhos manuais, eu percebo que o nosso trabalho é caro. São horas e os materiais, pronto, como estamos a dizer, não há escola, mas também não há loja dos materiais. As madeiras são madeiras secas, que vêm de outros países, que nós tentamos ter em estoque os cavaletes, podem ver ali os cavaletes. Uhum. Eu compro, tento ter, existem vários tamanhos, várias medidas de pernas, de altura, das proporções, isso tudo, várias madeiras, não, mas...
A madeira do cavalete tende a ser sempre a mesma?
É a ser, okay. Sim, com um certo corte, mas há várias qualidades. E quando o instrumento chega para fazer um cavalete novo, como é este que chegou aqui, uhum. em que a pessoa improvisou fazer ele os ajustes do cavalete, pronto, quando eu abri, aparentemente funciona. O som do instrumento não é mau, mas eu olhando aquilo está um perigo. Pode levar uma pancada ou qualquer coisa e aquilo salta tudo. Lá está, não é? Depois há isto. A pessoa... Pronto. Exatamente na altura parece tudo bem, mas eu quando tirei atenção e vi aquilo como deve ser, pronto, aconselho uma coisa mais segura. Porque também acho que essa é a minha função. Se eu vejo que alguma coisa está mal, tenho que dizer. Pronto, não é?
Muito bem. Eu vou aqui ler uma pergunta que o Fernando tinha aqui preparada, que era, ele há uns anos viu um documentário sobre o luthier catalão David Bagué, que se chamava The Stradivarius Complex, e que, em que ele regressa à Cremona, onde estudou com os mestres, e que basicamente chega à conclusão que o António Stradivari estabeleceu o expoente máximo com os seus instrumentos. Daquilo que hoje sabe da sua experiência, o que é que tem um Stradivarius que os outros não têm?
Se calhar até o Caio podia responder mais a isso.
Ele está ali tão ocupado, não o queremos interromper.
Mas assim, de uma forma geral, eu acho que para toda a gente perceber, e o Caio fica atento a ver se eu estou a dizer alguma coisa errada, o Stradivari era tão perfeccionista no que fazia, que, como eu digo, ele... Quando nós olhamos para o instrumento dele, está tudo ali na perfeição, entre as medidas, a forma como ele faz. E ele foi bastante único neste sentido. Não foi o único. E hoje em dia, há muitas pessoas que fazem, se calhar, um trabalho tão bom como ele, que vai ser visto assim, pronto, daqui a 300 anos. Mas naquela altura, como ele fazia, e o resultado que teve na altura de começar a ser famoso, e pronto, já foi bem reconhecido na altura em que ele viveu. Mas não foi o único nesse sentido. Havia outros construtores contemporâneos dele que eram muito mais toscos a fazer instrumentos, assim falando. Certo. Não tão perfeccionistas, não certo. Tão simétrico, não tão... Estamos mesmo a falar de simetria, perfeição. Se nós formos medir, está tudo onde deve estar. Depois olhamos para o outro construtor diferente e não, mas o instrumento também soa bem.
Não é? Ok.
Mas hoje em dia, entre os luthiers que se focam mesmo na construção, exato, esse, pronto, como é que síndrome? Ou de...
Sim, era o da estrada e vários complexos.
Complexo. Mas deve ser nessa coisa de nunca chegarem àquela perfeição. Não é cai. É isto mais ou menos?
É isso.
É o complexo. Pois é, porque todos os contemporâneos hoje, até eu, que estou a fazer uma cópia muito básica, o meu primeiro violino é inspirado num Strad. Eu quero chegar àquela proporção.
A pergunta vem neste sentido, que é, para as pessoas normais, e presumo que se calhar para alguns dos nossos ouvintes, não deixa de ser estranho eles, por exemplo, quando a gente às vezes vê aquelas notícias, foi mais um Stradivari, que são raras, mas às vezes ainda acontece. Foi a leilão e o preço foi um preço exorbitante.
Exato.
A peça é só mesmo porque é uma peça rara ou é mesmo porque é mesmo uma peça que pode ser ainda utilizada para tocar e de facto toca mesmo muito bem? Há ali qualquer coisa de...
Exato.
Singular, não é? Todos eles, não sei ao certo quantos é que ele produziu, porque ele produziu violinos, mas também produziu violoncelos.
Guitarras
também.
Caixas.
E, portanto, não vão muitos, não estão muitos no mercado, mas quando vão
ao
mercado são preços normalmente sempre exorbitantes, não é?
Ele deve ter construído cerca de 1.200. Conhecem cerca de 800. Exato, por isso...
Ainda sobreviveram muitos. Sim,
sim, sim. Ainda se conhecem, não é? Porque nós não sabemos, alguém pode ter um, basta que a mim não sabe.
E não sabe.
É muito perigoso dizer.
Ou mesmo que o próprio proprietário não saiba.
Exato, mas é isso que eu estou a dizer.
Certo, certo.
Só o facto que as vendas dos Stradivarius aparecem nos jornais.
Exato.
E toda a gente no mundo conhece ao mínimo um construtor de violinos, é um Stradivari.
Sim.
Quer dizer algo.
Claro.
Por isso, só o facto que é o construtor mais conhecido merece um preço muito mais elevado do que todos os outros construtores.
Okay.
Mas, como a Catarina disse, foi a primeira pessoa que, apesar de ter... conseguir uma perfeição na construção, conseguir bons resultados acústicos e tinha fama mesmo na altura. Os instrumentos foram pedidos pelos reis e a monarquia de todos os países.
E eram caros também já na altura, não é?
Já eram caros.
Exatamente.
E continuavam. Por isso é mais uma razão por... hoje em dia ainda sobrevivem os instrumentos porque sempre foram guardados, bem cuidados e acompanhados durante toda a vida. Esta coisa não aconteceu com os outros instrumentos. Aconteceu com o Guarneri, era o outro mais famoso construtor do mundo.
Era contemporâneo do Stradivari?
Contemporâneo, sim.
Também de Cremona?
Também de Cremona, mas com muito menos instrumentos. Em princípio, os instrumentos são mais raros. Também talvez mereça um preço mais alto, mas é uma...
Mas não vão até aos 10 milhões, como se ouve, não é? Vão também?
Sim, não, mas não aparecem no mercado.
Não aparecem.
Pronto, exato.
Okay.
Mas eu não estou a par dessa fasquia já. É que já estamos em mais de 1 milhão. Já estamos em 10
muitos.
Milhões.
Sim, já são
que
muitos.
É muito. E agora, pronto, respondendo a essa pergunta, mas são raros, sim, então, mas faz com que sejam valiosos. Mas a fasquia abaixo destes dos milhões vão para quê? Meio milhão? Há violinos de construtores de meio milhão ou baixam para 100 mil?
Claro, ou 200? Mas entre até milhão tens vários construtores.
Exato.
Meio milhão, centenas de milhares de euros também, sim.
Uhum.
É um mundo Mas é um mundo tipo
pirâmide,
sim. Pois, e claro. Mesmo com o Stradivari, Guarneri no topo. E o resto vem assim.
Okay.
Aliás, pirâmide é um pouco mais
curva.
Certo.
Mais
mas agora, em termos de performance do instrumento, passados 300 anos, que foi mais ou menos a altura em que o Stradivari...
Sim.
Passados 300 anos, há alguma evolução? Faz-se melhor? Consegue-se fazer, com as técnicas e com o conhecimento que existe passados 300 anos, há alguma melhoria ou ele conseguiu, quer dizer, não se consegue fazer melhor?
Não, nós não ultrapassamos o que Stradivari conseguiu. Nós tentámos de copiar. E ao mínimo chegar ao mesmo resultado, mas hoje em dia, construtores com uma perfeição incrível, com um conhecimento dos materiais incrível. E daqui a 300 anos, talvez os instrumentos vão soar muito melhor do que do Stradivari. Ninguém sabe, ninguém pode comparar, porque os Stradivari ainda vão ter mais
claro.
300 anos.
Exato.
De serem tocados.
E imagino eu, tal como a Catarina há pouco dizia, porque estamos a falar de madeira e de materiais naturais, se calhar um Stradivarius hoje não toca da mesma forma como tocava há 300 anos, imagino eu.
Exato, quase com certeza, sim. As cores eram
de tripa?
Simples, de tripa. O ângulo do braço era diferente, as salas eram diferentes, os arcos eram mais com menos cordas, a técnica era uma técnica diferente. Mas o que é para nós emocionante é que um instrumento que foi inventado há 500 anos, com algumas pequenas modificações, sobreviveu todas as evoluções musicais, todas as evoluções técnicas,
mas
todas as sim, mas com pequenas adaptações.
Exato.
Pequenas adaptações.
Não foi assim uma grande transformação.
No fundamental.
Fundamental.
Portanto,
serve para tudo. Serve para a música clássica, serve para a música folclórica, serve para barroco, serve para a música moderna. É para tudo.
Claro.
E o instrumento em si, com esta construção, com um tampo esculpido, com esta forma redonda, este arco vai sobreviver, aguentar a tensão das cordas de horas e horas e centenas de anos de pressão, e mesmo assim continua. Nós não temos a mesma coisa com os pianos, não temos com as guitarras. Por isso, o mundo do violino é um mundo ligeiramente à parte. E é diferente das antiguidades, porque é um instrumento que serve, tem mais uma função, não é só para olhar. É um instrumento, uma ferramenta que vai a trabalho e faz música todos os dias.
Claro.
É impressionante. E para nós é um pouco humilde fazer parte deste trabalho. E nós continuamos com este... este
ofício.
Exato. Os instrumentos vão sobreviver nós e os nossos filhos. Mas quem
esperemos
sabe.
Que sim também, não é?
Exato.
Mas em relação a essa parte do som...
Obrigado.
E se os antigos, assim, no modo geral, soam melhor do que os novos, isso lá está, depende do gosto. E conto sempre uma história de um teste cego, que era um teste sobre cortinas, em que o público que vota não está a ver qual é o instrumento a ser tocado, e participaram, se não me engano, 5 instrumentos, um Strad, outros antigos e de luthiers contemporâneos, e o mais votado foi um contemporâneo, não foi o Strad. Por isso, o som,
ou seja, as pessoas não se deixaram influenciar por
exato,
saber
exato.
Que aquilo era um Stradivari.
Mas se calhar com outro público, se calhar a escolha tinha sido outra. Em 5.
Com outro músico.
E com outro músico, exato.
Sim.
Pronto. Há tantos
testes. sobre isso.
Mas ainda bem, mas a minha conclusão era para chegar que os luthiers hoje em dia conseguem vender os seus instrumentos, não aos 10 milhões, não é? Pronto, aí está a grande diferença.
Claro.
Mas os músicos gostam do som dos instrumentos novos.
Contemporâneos.
Exato, mas há gostos para tudo, como há gostos na cor, como há gostos no som.
Especialmente aqueles instrumentos, como dizia no início desta conversa, os tais instrumentos de autor.
Exato, pronto, portanto, que oferecem.
Isso é que seria uma comparação com o que o Stradivari foi há 300 anos.
Exatamente, como estavam a dizer.
Nós temos os 500 anos já...
Exato, que já passou.
Das outras pessoas.
E
nós podemos
conhecimento
com conhecimento. E nós aprendemos toda esta evolução rapidamente durante os primeiros 3, 5, 10 anos da nossa profissão. Depois vamos evoluir e perfeccionar todo este conhecimento, mas já começamos com basicamente com tanto conhecimento.
Claro.
E muito mais fácil hoje em dia do que era há 100 anos atrás. Ou 300 anos atrás.
Sim, sem dúvida.
Exato.
Não é necessário começar do zero.
Exato.
Portanto, estão a construir em cima dos gigantes.
Dos gigantes, exato.
E com acesso a ferramentas, mesmo nos últimos 20 anos, acesso à internet, com medidas, imagens...
Fotografias
a cores...
Pois.
Até com todos os
riscos e todos os detalhes.
Há 100 anos atrás eles faziam cópias de desenhos, que não havia fotografia para copiar, não é?
Certo.
Se pensarmos nessa... Ou tinham um instrumento ao lado, não é? Ou tinham imagens muito rudimentares.
Portanto, isso quer dizer que hoje em dia, para quem queira iniciar-se na profissão, tem a vida facilitada.
Exato,
não é?
Mas eu acho que
essa
é
a conclusão que chega.
Exato, temos muito mais ferramentas. Exato. Ferramentas nesse sentido,
certo,
não é
certo,
a ferramenta,
certo.
Precisamos saber
Não é a ferramenta física.
Exato,
claro,
mas temos mais conhecimento sobre os instrumentos.
Desafios.
Pois, mas há muito mais pessoas.
O instrumento tem muito menos relevância na sociedade do que
pois
tinha até 50 anos atrás.
Exato.
Ou 100 anos.
Agora existem instrumentos elétricos.
Exato.
Outros instrumentos musicais.
Eu sempre, quando olho a evolução da alaúde, os instrumentos barrocos são instrumentos incríveis, com pormenores, com detalhes, e detalhe de marfim, de papel, das madeiras.
Incríveis em termos,
estéticos
e de beleza intrínseca.
Beleza e também qualidade de trabalho manual. E achando que isto foi feito 800 anos atrás, com uma perfeição e com conhecimento das e pormenores e detalhes minúsculos, com ferramentas basicamente rudimentais, que hoje em dia nós também utilizamos, é comparável com hoje em dia alguém trabalhar com computadores ou coisas microscópicas.
Uhum.
Era na altura uma pessoa tão
eficiente
e educada para atingir este nível de perfeição. Por isso foram os luthiers, os construtores de alaúde que começaram a fazer os violinos.
Os violinos.
Porque eram as únicas pessoas com todo o conhecimento da ferramenta e das madeiras
que era
e dos
preciso.
Materiais necessários para,
uhum.
para fazer um instrumento tão intrínseco
uhum.
e complicado e complexo como o violino. Mas hoje em dia, este tipo de arte já não é
valorizada.
Acha que não. A sociedade não tem espaço para estas coisas.
Se nessa pirâmide, não é? A maior parte dos instrumentos são estes.
Estão cá em baixo.
Feitos na China,
okay.
em série, mas também dão acesso a muito mais pessoas, crianças, a
certo,
pessoas
do que
antigamente. Era
claro.
Uma elite
claro.
Nobre, que tinha acesso à música,
claro.
Serões musicais, os filhos dos duques é que podiam ir aprender com o mestre.
O lado
coisas.
Positivo é que isto também permitiu uma democratização do acesso à música.
Exato. para o bem ou para o mal, depois a sociedade de hoje, não é?
Claro, certo.
Valoriza a música, acho eu, na minha opinião, de uma forma errada, com as estrelas e os instantâneos e... Mas estes instrumentos, hoje em dia, se essas pessoas do passado fizessem uma viagem ao futuro e num instrumento, ou calhas, pegassem neste, ficavam assustados, não é? Teu aqui, pronto, tantas... Porque isto... Ou se calhar ficavam espantados como é que as máquinas conseguem fazer o que eles faziam,
que eles faziam
com tanto
à mão.
Esforço, não é?
Sim, podia ser também. Nós,
pronto, é isso também. Hoje em dia nós temos máquinas que ajudam.
Claro.
A execução. Agora, o som é isso. O som tem muito que se diga. Essa parte estavam a falar do som que os instrumentos tinham quando foram construídos. Deve estar mais próximo ao som que os instrumentos quando foram construídos pelos estes luthiers contemporâneos que fazem instrumentos hoje em dia. Pronto, estou a falar, não é? Uhum. Nós agora ouvimos o Strad 300 anos depois e estamos a comparar com um instrumento novo. Não é? Há assim... Há aqui tantas nuances que têm tantas coisas... Tem também quando o músico escolhe um instrumento, o que é que ele está realmente à procura. Nós aqui ouvimos de tudo. Pode estar à procura de um status, um instrumento mais caro, um instrumento que é aconselhado pelo professor, porque tem aquele peso, um instrumento... Pronto, é difícil fazer a escolha, né? Porque tem a oportunidade de comprar o primeiro instrumento valioso. O que é que... Não é? Pronto, temos... Vários para escolher. Há pessoas...
O que é que ele vai buscar?
Exato.
O que é que ele decide?
Há pessoas que entram, pronto, que é muito difícil tomar uma decisão. Há pessoas que sabem logo o que querem, não é? Pronto, pois isto também depende, lá está. Muitos fatores.
É isso que disse é muito interessante porque conseguimos estabelecer um paralelo com a maioria dos nossos ouvintes que normalmente gosta de alta fidelidade.
Uhum.
E essa questão e essa dicotomia do que é que soa melhor também existe na alta fidelidade, não é? O
Exato.
Amplificador X com
eu
os cabos Y,
exato,
com as colunas.
Eu costumo dizer, não sou obviamente o único, mas que é os olhos também ouvem. Que se as pessoas estão a fazer uma comparação que não é cega, não é hipótese, porque nós ouvimos com o cérebro, quer dizer, as orelhas e o aparelho auditivo apenas captam o som, mas é o cérebro que processa. E o nosso cérebro vai valorizar determinada marca, ou determinada estética, ou determinado gosto que temos, ou preferência que temos,
exato,
por uma marca ou outra, e isso acaba por condicionar o que achamos que soa melhor.
Exato. Pronto. E é isso que eu estou a dizer, assim para ela é marcas ou é pelo valor. Há pessoas que, por exemplo, às vezes perguntam se temos instrumentos de certo valor. E eu, temos alguns, olha, mas também temos estes e também temos estes. As pessoas às vezes...
Mais acima e mais abaixo.
Mais abaixo, mas experimente-se só para ter uma noção. Ah, não, não.
Ou seja, rejeita logo uma coisa porque, por achar que é barata demais.
Exato.
Por ser barata demais...
Ou barata demais não, na cabeça da pessoa. Porque
não pode soar...
Estamos a falar...
Não pode soar tão...
E isso
tão,
é aquela
tão
coisa, as pessoas podiam estar abertas a também ouvir. E não é da marca tal, então ajudar a essa hipótese. Mas... Mas sim. Mas depois, de facto, o que é que as pessoas estão mesmo à procura? Depois há vários contextos, por exemplo, nos contrabaixos existe uma gama de alunos, tanto no ensino superior, ou por exemplo, ainda antes, a acabar o conservatório, precisam comprar um instrumento melhor, mas estão à procura de um instrumento solista para estudar os solos, mas depois o primeiro emprego que têm é um instrumento, é um trabalho de orquestra, é um instrumento que pode ter
integrado
características diferentes.
Okay.
Isto já é diferente. E de certeza que nos violinos para tocar, e claro que nem toda a gente consegue ter um violino para cada ocasião, para tocar na igreja, para tocar numa sala pequena, para tocar no auditório.
Que seria o ideal.
Não é? Pronto. E então, esta escolha também é importante,
claro.
É como é que os outros o ouvem, não é? E isto é tudo.
Okay.
E às vezes vem uma pessoa amiga, ou vem um professor, ou nós deixamos que a pessoa leve o instrumento para o seu quarto, ou para o sítio onde estuda, para ter noção da acústica do espaço, porque aqui também é diferente, lá embaixo,
certo,
na cave já vai ser diferente.
Claro. Como é que irá funcionar
o instrumento no contexto
no
que
seu,
a pessoa...
No seu contexto mais habitual.
Exato.
Uma vez mais, um outro paralelo com a alta fidelidade, que é, muitas vezes os equipamentos, os sistemas soam de determinada forma na loja e depois soam de forma completamente diferente, ou melhor ou pior, em casa das pessoas.
Exato. Eu acho que fui mal habituada em relação à alta fiabilidade.
Íamos precisamente perguntar-lhe se costuma ouvir a música, se tem um sistema em casa. Ou se houve mais frequentemente...
Eu cresci a ter uma aparelhagem Philips, que não era o Super Sumo, mas para mim eu não consigo hoje em dia ter nada igual. Tento reproduzir. Claro que eu ouvia vinis, ouvia rádio, mas eu tinha colunas, a sala não era muito grande e tinha sensações de ouvir música que eu ainda consigo pensar nelas.
Já não tem essa aparelhagem?
Mas já não tenho.
E o que procura é algo que lhe possa...
Exato, nesse esquema.
Voltar a criar essa sensação.
Vou dar um exemplo muito simples. Trocámos de televisão. Estas televisões não têm som.
Tem um som terrível.
Horrível.
A esmagadora maioria delas, é verdade.
Eu estava a tentar aumentar o volume para ver se conseguia ouvir o pianista. E o
não
som,
dá.
A sensação,
não
estava
é possível.
À espera dessa
não,
sensação.
É impossível.
Infelizmente,
com
não
os
é possível.
Modernos. Até porque são cada vez mais finos, o que significa que têm cada vez menos caixas onde possam ser montados.
A qualidade, da imagem,
etc.
A qualidade da imagem melhorou substancialmente,
mas
a qualidade
a
do som não.
Piorou.
Exato.
Não, não, piorou,
piorou mesmo.
Pois piorou, exato, é isso.
Mas eu
tenho a noção de estar à procura desse som e não tenho essa experiência. Pronto, claro que depois é comparável com ir a concertos acústicos, dos auditórios e ter a sensação, alguns têm amplificação, outros não, e sendo sensível a essas coisas, mas hoje em dia não tenho a mesma. Tentamos, o Kai por acaso faz experiências de construir colunas.
Ah, é, que interessante.
Que giro.
Que engraçado.
Exato, temos um amplificador que às vezes, pronto, tenho ainda CDs, então sou teimosa, ainda ouço CDs e cassetes.
Ah,
mas construiu, e tinha umas maiores, mas eram tão grandes.
É uma full range, só com single driver.
Sim,
é.
São
corneta.
Corneta. Fez espirais, não é?
Sim, é um espiral.
Tem um labirinto lá dentro.
Exato.
Okay.
Mas o Kai também construiu uns assim quase do meu tamanho.
Certo.
Mas são muito grandes.
Ok.
Não era?
Sim, mas soava tão bem.
Pois, é isso.
Interessante.
Fazemos algumas tentativas, mas...
Temos aqui um ligado a um Mission, um Cyrus.
Não, é um Cyrus.
Um Cyrus. Ok, muito bem.
Exato. Eu bem queria ter as colunas assim um bocadinho mais próximas de mim, mas queremos, se calhar, renovar aqui esta zona.
Ok.
Mas é isso. Se quiserem vir cá abaixo, eu acho que...
Já agora.
Ok, vou só levar isto comigo.
Então, aqui da parte do ateliê...
Mostra
a minha guitarra.
Ah, ok.
Sim, era um amplificador. Quer dizer, ainda se fabricam, provavelmente não
regressaram, voltaram.
Aquele modelo, mas eram muito populares nos anos 80.
Sim.
Ainda existem.
Ainda existem,
sim,
voltaram.
Sim,
voltaram.
Sim, ainda
voltaram. Agora tem uma gama.
Seis,
tem uma gama toda nova.
Exato.
É, muito gira também.
Então, cá em cima é a parte do ateliê mesmo, bancadas de trabalho, e cá em baixo temos a sala de exposição, escritório e o armazém de alguns materiais. E pronto.
Ah,
e aqui temos instrumentos também de todo o tipo. Temos os instrumentos prontos para venda, temos os instrumentos...
Ah, e precisamente perguntar, portanto, vocês também vendem instrumentos?
Também vendemos. Temos instrumentos de pessoas que deixam para venda,
temos
a nossa coleção de instrumentos,
uhum.
Também a nossa coleção de projetos de restauro para um dia vender. Temos instrumentos construídos por nós. Temos instrumentos da nossa gama. É, pronto. Claro que os contrabaixos ocupam mais espaço.
Claro.
Exato. Temos os instrumentos também. Tento ter instrumentos de aluguer, nestas das crianças.
Okay.
Não comprar o instrumento logo e comprar mais tarde. E pronto. Entre os violinos, violas, violoncelos, os arcos também.
Muito bem. Violas que a maior parte das pessoas confundem violas com guitarras, mas a viola é basicamente um violino um bocadinho maior.
Exato. Viola de arco.
Certo.
Ou algumas pessoas insistem em chamar violeta, mas eu habituo-me a dizer viola de arco. Eu às vezes ao telefone, quando acho que a conversa... E como é que é a viola? É assim tipo guitarra? Ah, é isso mesmo. É claro, é uma... Pronto, Não, nós aqui trabalhamos com a família do violino. Chamamos viola ou outro instrumento da família. Mas, mais uma vez, as nomenclaturas dos instrumentos, isto também tem a sua evolução. E o nome comum, o contrabaixo, era o rabecão grande. E daí o violino ser a rabeca e o rabecão pequeno.
Ah, exato.
Okay. Rabecão grande, há assim muitas histórias, há peças para rabecão. Não é? Portanto, existe ainda escritas.
Estava aqui a reparar que em todos os instrumentos as cordas são de aço, não é?
Pois, exato, era isso.
São todas.
O Caio estava a dizer, okay. Exceto este. Este é, é uma viola construída pelo Caio em estilo barroco. Aquilo estávamos a falar nessas diferenças. Mas, dos instrumentos.
Com os materiais que.
Fazendo réplica. Certo. Então, aqui vendo assim mais em pormenor, estas duas cordas são em tripa. Tripa natural.
As duas primeiras, ou as duas de baixo, depende.
Exato, as duas mais agudas. Uhum. E estas não sei se têm alma em tripa. Depois um enrolamento em prata, talvez, ou outros materiais.
Ok.
Vem o ângulo do braço que é mais baixo, o material que depois, no período clássico, depois começou a ser em ébano, madeira de ébano.
Uhum.
E falando naquela evolução, o futuro do ébano. A madeira está a ficar extinta, isto é tudo depois muito complicado.
Ok, portanto a tendência é usar materiais sintéticos para substituir a madeira.
Já apareceram no mercado, mas são muito caros ainda. E também as ferramentas não trabalham da mesma maneira, desgastam muito mais.
Mas o que é que se usa? Carbono? Matérias plásticas?
Eu não estou muito a par, mas sei que na indústria das guitarras, numa fábrica portuguesa de instrumentos APC, faz as réplicas dos bandolins, guitarras portuguesas, de um construtor também português, que começou como amador e depois teve uma expansão enorme. Na indústria de instrumentos, já se usa a madeira de eucalipto, numa técnica que eu não sei explicar qual é.
Ok, que estranho. É uma madeira tão fibrosa. É muito fibrosa, não é?
Mas é densa e é comprimida e tingida. Na guitarra talvez seja possível.
Ou seja, esteticamente fica preta com o mesmo aspecto do ébano.
E como leva aos trastos, depois, porque nós aqui é muito importante que esta madeira seja densa e que não esteja e que não tenha irregularidades, porque se nota ao tocar. Porque como a corda tem uma amplitude que tem que vibrar, se houver uma interferência, vai fazer um som.
O som faz
são essas coisas na manutenção que nós também temos que estar.
Okay.
Estar atentos. Se o músico se queixa porque a corda está a fazer um barulho esquisito, também pode ser também por aí. Mas sim, por isso, mais uma coisa, se o som dos instrumentos com aqueles materiais era um, agora é outro e o futuro, o som dos instrumentos vai ser outro. Isto é interessante, não é?
É, muito bem.
Porque não é só o som eletrónico, é mesmo o som dos instrumentos que estamos a fazer hoje em dia. Claro que os instrumentos para as crianças, já vi os clarinetes em plásticos e acho tudo perfeitamente normal. Mas o som é diferente.
Claro.
Não é? Certo. O som certo. Vai ser, certo. Tem que ser diferente.
É inevitável, não é?
Certo. E,
se usam materiais diferentes.
Pronto, exato. Estávamos a falar dos Strads e existe aquele o mítico Messias, um instrumento feito, como está ali a dizer, em 1716 e aparece há poucos anos, ou dentro destes 300, num estado imaculado, em que se duvida até se terá sido construído
mesmo por ele
okay. ou não. Há quem diga que sim, há quem diga que não. Pronto, lá está, são instrumentos que têm muito valor, não é?
Muito bem. Sim, senhor. Catarina
Mais
Torres.
Mais perguntas.
Estamos no final. Ah,
basicamente é isto. Estamos no final. Queremos mais uma vez agradecer-lhe a sua disponibilidade e generosidade com o seu tempo, que sabemos que não é que não abunda. E queríamos deixá-la com a pergunta que fazemos sempre no final a todos os nossos convidados, que é qual é a música que ultimamente não lhe sai da cabeça?
Exato. Essa é fácil. Porque temos ali alguns CDs e que de vez em quando temos que ouvir o Fausto no Por Este Rio Acima. Pronto, é esse o disco que geralmente ou eu ou o Kai, de vez em quando, temos que ouvir. Pronto, se calhar daqui a uns tempos vai ser outro, mas neste momento é um disco. Lá está, um disco que eu costumava ouvir Natal
Aparelhagem Philips.
Exato. E que agora, pronto, dá também algum prazer em voltar a ouvir.
Um álbum, de resto, que usa muito instrumentos acústicos.
Exato, exato. E a música é fantástica, pronto, tem muitos ritmos e muitas... Pronto, é isso.
Muito bem. Muito vez mais. Muito obrigado.
Obrigada eu. Tá.
Felicidades.
Obrigado.
Os seus projetos.
Igualmente.
Obrigado.